Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, doutor Lucas, capítulo 12, versículos 16 a 21. Lucas 16, 21. O tema de hoje é uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: você está preparado para morrer? Você está preparado para morrer? Lucas 12, versículos 16 a 21. Lucas 12, versículos 16 em diante. E lhes proferiam ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Me permita lhe fazer a seguinte pergunta esta noite. Talvez seja a pergunta mais indigesta que alguém pode fazer a outra pessoa. Você está preparado para morrer? Eu não estou lhe perguntando se você está preparado para viver. Eu estou perguntando se você está preparado para morrer. Parece sinistro esta pergunta, mas ela é importante. Por que ela é importante, irmãos? Porque a qualquer instante, eu e vocês poderemos ser alcançados pela morte. Como diz certo adágio popular: para morrer, basta estar vivo. Sem dúvida, este tem sido um dos assuntos mais evitados pelo homem, principalmente pelos jovens, por aqueles que têm sonhos, que têm projetos. As pessoas preferem falar da vida do que da morte. Aqueles que preferem zombar dizendo: morreu, acabou, se morrer em terra, este é o destino de todos, temos que aproveitar a vida, precisamos beber, festejar, se prostituir, fumar, se alegrar, desculpa a expressão acadêmica, e dane-se o mundo. Sem dúvida que essas pessoas não sabem o que estão dizendo. Estão cegas, ignorantes acerca das coisas espirituais. Nada sabem sobre a eternidade, muito menos sobre o destino das suas almas. Vivem neste mundo como se nunca fosse um dia morrer. O puritano Jonathan Edwards, com 19 anos de idade, pensava todos os dias em sua morte. Ao se levantar, ele vivia como se aquele dia fosse o último dia da sua vida. Era assim que ele vivia, e era assim que vivia a igreja primitiva. A vontade de estar com Deus era tanta que eles viviam como se aquele fosse o seu último dia de vida. Vamos ler juntos, eu e vocês, o que o homem mais sábio que o mundo já conheceu. Eu digo que você vai ter uma surpresa com o que você vai ler. Eu peço até que você marque na sua Bíblia. Eclesiastes 7:2. O homem mais sábio que o mundo já conheceu. Veja o que Salomão diz acerca da morte. Eclesiastes 7:2. Eclesiastes 7, versículo 2. Eclesiastes 7:2. A palavra diz assim: tu tens Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Eclesiastes 7, versículo 2. Assim diz a palavra: quando você achar, diga um sonoro amém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquele se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Salomão disse: é muito melhor eu comparecer a um velório, eu vendo alguém ser sepultado, porque ali eu vou ser despertado, eu vou começar a ter um vislumbre do que é a vida. Pois bem, a verdade é que qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento, a qualquer instante. Isso é uma verdade acerca do jovem, é uma verdade acerca do velho, é uma verdade acerca do rico, é uma verdade acerca do pobre, é uma verdade acerca do empregado e acerca do patrão. Não sabemos o dia nem a hora quando Deus nos dirá: esta noite eu quero a tua alma. Sem dúvida, isso faz da morte uma coisa assustadora. Para nós não deve ser, Porque Paulo, o apóstolo, disse: para mim, o morrer é lucro. Por que Paulo disse isso? Porque Paulo sabia muito bem, para o cristão, a morte não era o fim, era o começo da vitória. Ele disse: o mais importante para mim era partir e estar com o Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Todavia, aqui eu quero ficar um tempo pregando a palavra para que outras pessoas venham a ser transformadas. Mas vamos retornar ao texto de Lucas mais uma vez. Lucas, capítulo 12. Eu quero ler mais uma vez essa passagem com os irmãos. Lucas 12, versículos 16 em diante. Vamos ler juntos mais uma vez. Lucas 12, 16. Eles proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós percebemos nesta parábola que o homem dessa história, dessa parábola, ele se preparou para viver, mas ele não se preparou para morrer. Impressionante. Queridos, ele ajuntou seus bens e disse à sua própria alma: alma, fica tranquila, tu tens depósito para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te, aproveita a vida. Mas enquanto este homem jactanciava-se com a sua abundância, ouviu uma voz falando-lhe ao coração, à sua alma, era a voz de Deus dizendo-lhe: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Queridos, enquanto em vida ele se preocupou apenas em ajuntar tesouros neste mundo, e se esqueceu da sua alma, se esqueceu da eternidade, se esqueceu de tudo aquilo que Deus havia divertido, e terminou no inferno. Em sua vida neste mundo, ele tinha lugar para tudo, menos para Deus. Viveu sem Deus e morreu sem Deus. Talvez você diga: eu não tenho nada a ver com este homem. Eu lhe digo, eu vou lhe retrucar: você tem tudo a ver com este homem. Você tem tudo a ver. Amado, você tem se preocupado com o seu corpo. Você anda preocupado se a porta de emprego não se abrir e se essa crise não passar. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Todavia, deixa eu dizer uma coisa: quem lhe sustenta é Deus. Quem lhe dá a vida é Deus. Ele te dá o ar que você respira, ele te dá a vida. Você acha que o Deus que lhe criou, que o Deus que criou os céus e a terra, que prometeu estar contigo todos os dias, ele vai te desamparar? Você acredita ou imagina que aquele que sustenta o universo não pode sustentar? Amado, desperta esta noite. Acorda. Não te conformas com este século. Esta parábola serve para nos despertar. Aqui estava um homem que disse à sua própria alma: ah, eu tenho tudo em abundância. Talvez você esteja se preocupando demais com seu casamento, com a sua família, com seus bens, com seu carro, com a sua saúde. Todavia, você está se esquecendo da coisa mais importante que você tem, que é a sua alma. Querido, você é mortal. Você é mortal. A sua alma é imortal. Mas você é mortal. Jovem, velho, você é mortal. Quando você nasceu, junto contigo também foi decretada a tua morte. Com o nascimento foi decretada a tua morte. Todavia, tu não sabes o dia que ela virá. Por não saberes o dia que ela virá, o que é que tu tens que fazer? Tu tens que se preparar. Tu tens que buscar a Deus. Tu não podes viver apegado a essas coisas do mundo como se dependesse dessas coisas. Tu tens que usar as coisas do mundo, não depender delas. Dependas apenas de Jesus Cristo. Lucas 16, 19. Deixa eu lhe mostrar outra história interessante. Lucas 16, versículo 19 em diante. Algumas páginas adiante. Aquele homem se esqueceu da sua alma, se esqueceu da eternidade e no inferno foi parar. sua vida neste mundo tinha lugar para tudo, menos lugar para Deus. E eu lhe pergunto essa noite, na sua vida, na sua agenda, há lugar para Deus? Lucas 16, 19, a palavra do Senhor diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham a lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Amado, me ouça com bastante atenção. Você precisa estar preparado para morrer, porque haverá um dia em que, ao morrer, você estará diante de Deus para prestar contas de tudo o que você tem feito por meio do corpo. Permita-me, por favor, mostrar-lhe isso. Romanos 14, versos 10 a 12. Romanos 14, versículos 10 a 12. Romanos 14, 10. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Eu não vou dar contas do que você faz a Deus. Tu não vais dar conta do que eu faço a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5, 10. Algumas páginas adiante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. João 5, 28, 29. Livro de João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Então todos um dia estaremos diante de Deus para recebermos tudo aquilo que fizemos de bom ou de mal por meio do corpo. João 5, 28. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Lucas capítulo 12, versículos 43 em diante. Isto é ensino bíblico, amado. Não é lógica humana. Lucas 12, 43. Bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Verso 47. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Atos 17, 30. Esse dia se aproxima, amado. Atos 17, 30. É o dia em que, segundo Paulo, Deus julgará os segredos dos homens segundo o Evangelho. Atos 17, versículos 30 e 31. Atos 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte se arrependam. Olha o chamado para o arrependimento. Todos devem se arrepender, queridos. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A outra passagem aqui que eu quero comentar, ler e comentar. Livro do profeta Amós. Você tem Daniel, você tem Oséias, Joel e Amós. Amós 4:12. Daniel, Oséias, Joel e Amós. Livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Você está preparado para encontrar-se com Deus? Você está preparado para ter um encontro com Deus na eternidade? Amado, mais cedo ou mais tarde, cada um de nós que aqui estamos presentes neste local de culto ao Deus vivo, seremos chamados a prestar contas da nossa vida a Deus. Pouco importa se você acredita nisto ou não, pois isto é verdade bíblica. No momento certo, Deus nos chamará de acordo com os seus decretos divinos e teremos de prestar contas a Ele por tudo que temos feito por meio do corpo. Coisas boas e coisas más. Temos que estar preparados porque mais cedo ou mais tarde esse dia chegará. Eu desejo concluir o meu sermão, Segunda de Reis, capítulo 20, versículo 1. Segunda de Reis 20, versículo 1. Diz assim a palavra. Segunda de Reis, capítulo 20, versículo 1. A palavra diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu desejo, nesses minutos finais, chamar a sua atenção para essa expressão. Repita comigo, diga: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O que é casa aqui? Diga: minha vida, minha vida. O que você faria se recebesse uma notícia como essa aqui? O que você faria se um profeta de Deus chegasse até a sua casa e dissesse o mesmo que o rei Ezequias ouviu? Organiza a tua casa, porque hoje é o último dia. Talvez nesse instante você começasse a pensar em todos os projetos e planos ainda não concretizados. No sonho para casar, se você talvez dissesse: meu Deus, eu nem casei ainda. O Senhor já quer me levar? Não terminei a minha casa, não concluí os meus planos, não terminei a minha faculdade. Sem dúvida, a sua cabeça entraria em parafuso. Uma notícia de repente, certamente, nesse porte, dessa grandeza, o deixaria bastante perturbado. O fato de você deixar para trás projetos inacabados, sonhos não realizados, deixa qualquer um perturbado. Agora, imaginemos você num leito de enfermidade, entre a vida e a morte, e de repente você ouvisse essas mesmas palavras: põe em ordem a tua casa, certamente morrerás. Eu acredito piamente, escuta o que eu vou dizer, eu acredito piamente que é justamente isto que Deus está falando com alguém aqui esta noite. Põe em ordem a sua vida, porque ela está uma bagunça, antes que você morra. Deus está lhe dizendo essa noite: põe em ordem a sua vida espiritual. Você está relaxado com a igreja, frio, dizima quando quer e bem entende. ora quando dá vontade. Abre a Bíblia. Se não comparece a uma reunião de oração, você anda muito acomodado. Põe em ordem a sua família. Põe em ordem seu casamento. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com esse negocinho de ficar, sabe, muito no telefone, lá no WhatsAppzinho, papapá. Quando a esposa chega, aí desliga. Conversa é essa? Desde quando o marido tem segredo para a esposa? Desde quando você tem que colocar senha no celular para sua mulher não saber? Está fazendo coisa errada, varão? Pode esconder da mulher, Deus está vendo, cara. Põe em ordem suas finanças. Você já viu o crente está batendo em porta de agiota, meu irmão? Tu tens um Deus que é dono de todo ouro e toda prata. Põe em ordem teu testemunho. Tem testemunho de crente que está uma vergonha, viu, irmãos? Põe em ordem teu testemunho. Tem gente aí falando mal da igreja por tua causa. Sua vida pode estar agora uma bagunça. Você pode estar destruindo seu corpo agora, bebendo, sexo ilícito. Você anda de mãos dadas com pessoas que Deus aborrece. Tu aprovas aquilo que Deus abomina. Não, mas cada um tem a sua opção sexual. Aonde está isso na Bíblia, por favor? Você pode me mostrar a opção sexual? Não. Aqui diz que Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. Casamento é instituição divina. Deus não fez o homem para casar com o homem, nem a mulher para casar com a mulher. Deus não fez isso, irmãos. Isso é confusão. Você diz amar a Deus, acaba o culto e corre para casa. Para assistir o quê? Esse lixo, Babilônia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje ainda há tempo de você arrumar a bagunça da tua vida. Talvez amanhã não dê, mas hoje ainda dá tempo. Hoje ainda é possível você chegar em casa, organizar as coisas, sentar com a esposa, abrir o jogo com ela, dizer, olha, minha filha, me perdoa, eu estou assim. Hoje ainda dá tempo de você se arrepender. Hoje ainda você poderá buscar a Deus. Hoje ainda você poderá ser salvo. Hoje você pode ainda pôr em ordem seu casamento, sua família, suas finanças, sua comunhão com Deus, sua comunhão com a igreja, mas amanhã poderá ser tarde demais. Talvez Deus me tenha feito subir esse altar hoje justamente para lhe dizer isso. Amanhã talvez poderá ser muito tarde. Um pouco mais e o juízo chegará. Mais um pouco de tempo e sua oportunidade findará. Pense em tudo isso que eu estou lhe dizendo, porque talvez seja a sua última oportunidade de conversão. Esta é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.